forte neblina em Porto Alegre, região metropolitana, exige atenção redobrada de motoristas. Impasse entre peritos médicos e INSS prejudica atendimento a cerca de 1 milhão de segurados. Reino Unido tem nova onda de internações por Covid-19.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito bom dia, agora são 8 horas. A sexta-feira começa com neblina e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 16 graus. A neblina intensa marca as primeiras horas da manhã dessa sexta-feira em Porto Alegre, região metropolitana. Motoristas devem redobrar a atenção, principalmente na região de Eldorado do Sul.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a BR-116, BR-290, no trecho entre Eldorado do Sul, Guaíba e Porto Alegre, ainda tem a presença de neblina e visibilidade bem restrita para o motorista. Aqui na capital, ainda tem neblina, principalmente na região do Aeroporto Salgado Filho e na área central de Porto Alegre. Atinge também trecho da Rodovia do Parque. Na região metropolitana, está dissipando a neblina em São Leopoldo e também em Viamão. Aqui na capital, na Zona Sul, a neblina está alta, atinge o topo dos prédios, mas não chega a atrapalhar a visibilidade do motorista. Tem trânsito bem carregado aqui na Avenida Teresópolis, em direção ao centro, e também nos principais acessos de Porto Alegre. Alerta para um semáforo com problema na Avenida Oscar Pereira, com a Sarmento Barata, na Zona Sul de Porto Alegre. Não há acidentes em atendimento na capital, conforme a EPTC. Com informações do trânsito, Thiago Bittencourt.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Tempo.
Temperatura de 16 graus em Porto Alegre, Caxias do Sul, Santa Maria e Rio Grande e 17 em Pelotas. Após um amanhecer com muita neblina em algumas áreas, a previsão é que o sol predomine no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. À tarde, as temperaturas sobem rapidamente e a região metropolitana deve ter máxima de 30 graus. As agências do INSS estavam sem atendimento presencial desde o início da pandemia, mas foram reabertas na última segunda-feira. Apesar disso, as perícias não estão sendo realizadas. O governo federal autorizou a concessão antecipada de benefícios como o auxílio-doença apenas com a apresentação de atestados ou outros documentos. No entanto, cerca de 600 mil não conseguiram a antecipação do auxílio-doença porque são contribuintes há pouco tempo e precisariam de perícia para quebrar a carência ou por problemas no atestado. Além disso, cerca de 160 mil requerentes do benefício de prestação continuada por deficiência dependem de atendimento presencial. O governo afirma que cumpriu todos os protocolos para o retorno dos médicos depois de 3 meses de trabalho. Foram comprados equipamentos de proteção individual e coletiva para o atendimento. No entanto, a Associação Nacional dos Peritos resiste em retomar os trabalhos presenciais sob a alegação de falta de condições sanitárias contra a Covid-19. E o INSS divulgou uma lista com 12 agências no Rio Grande do Sul que já estão aptas para realizar o atendimento presencial das perícias médicas. Em nota, o órgão afirma ainda que o serviço segue parado, pois os médicos peritos não retornaram ao trabalho. No entanto, a Associação Nacional dos Médicos Peritos afirma que enquanto não forem feitas as vistorias técnicas nas agências, não haverá retorno de atendimento presencial. De acordo com o INSS, as unidades que poderiam realizar perícias médicas estão localizadas nas cidades de Lajeado, Novo Hamburgo, Montenegro, São Leopoldo, Sapiranga, 3 de Maio, Frederico Westphalen, Ijuí, Vacaria, Canoas, Gravataí e Porto Alegre, Partenon. Ainda nesta edição, começam estudos para a volta de mais pedágios nas BRs 116 e 290. Prefeitura de Porto Alegre amplia horário de funcionamento de bares e restaurantes.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Fique atento.
O Cine de Porto Alegre vai realizar nesta sexta entrevistas com candidatos a 3 cargos com vagas disponíveis: conferente de loja, analista de recursos humanos e fiscal de prevenção de perdas. Os candidatos devem ter ensino médio completo e levar comprovação de experiência. Para concorrer às vagas, é preciso ir até o Cine, na Avenida Sepúlveda, esquina com Mauá, no centro, com carteira de trabalho e comprovante de residência. O horário de atendimento é das 8 da manhã às 5 da tarde. 5 milhões e 600 mil brasileiros recebem parcela do auxílio emergencial nesta sexta. A maioria, 4 milhões, são os nascidos em julho, que estejam no cadastro único ou tenham feito a solicitação pelo aplicativo, site ou correios. O valor fica disponível na poupança digital e começa a ser liberado para saques e transferências a partir de amanhã, para nascidos em janeiro. Hoje também recebem nova parcela do auxílio, porém o residual de R$300, os cerca de 1 milhão e 600 mil beneficiários do Bolsa Família com o número de inscrição social de final 2. A Prefeitura de Porto Alegre ampliou em uma hora o funcionamento de bares e restaurantes a partir de hoje. Com isso, restaurantes, padarias, lancherias e similares poderão encerrar as atividades até às 11 da noite, mas deverão permitir o ingresso de clientes até no máximo às 10 horas. O horário de abertura permanece inalterado a partir das 11 da manhã. Estão mantidos também os dias de atendimento de segunda-feira a sábado. Foi anunciada também a equiparação para o funcionamento dos restaurantes do mercado público, que poderão atender seguindo as mesmas normas dos demais estabelecimentos do tipo. Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena no sorteio extra realizado na noite dessa quinta-feira. O prêmio acumulou para R$ 36 milhões de reais no sábado. 76 apostas acertaram 5 números e receberão R$ 29 mil reais cada. Uma delas é de Porto Alegre e outra de Canoas. A Quina acumulou e a Loto Fácil teve 103 apostas que marcaram os 15 números. 4 no Rio Grande do Sul. Acertadores de Porto Alegre, Pinhal, Igrejinha e Bossoró. Cada um leva mais de 10 mil reais.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Neblina em Porto Alegre, temperatura de 16 graus nesta manhã, 8 horas 7 minutos. O Ministério da Saúde do Reino Unido informou nesta sexta que a contaminação por coronavírus está acelerando no país, com internações hospitalares dobrando a cada 8 dias. Ainda não há confirmação se haverá a imposição de uma nova quarentena. O Reino Unido tem, segundo dados da Universidade Johns Hopkins, o quinto maior número de mortes pela doença no mundo, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia e México. Os casos de Covid-19 voltaram a subir em setembro, com média diária de 3 a 4 mil novos casos. O número ainda está abaixo dos verificados na França, que apresenta, em média, novos 10 mil casos por dia. Começaram os estudos para a volta de mais pedágios nas BRs 116 e 290 no Rio Grande do Sul. A primeira reunião técnica foi realizada nesta quinta-feira em Brasília, entre o Ministério da Infraestrutura, o BNDES e o consórcio responsável pelos estudos. O levantamento completo envolve 5.348 quilômetros de rodovias federais em 11 estados, com investimento privado de 30 bilhões de reais. Entre os trechos prioritários estão a BR-116, entre Porto Alegre e Camaquã, e a BR-290, entre Eldorado do Sul e Pantano Grande. A previsão é que os estudos sejam concluídos até junho de 2021. Já os leilões estão previstos para 2022. Em instantes, deputados catarinenses decidem continuar processo de impeachment contra o governador e a vice.
Novo Abastece Aí. É cashback pra valer. Baixe aí.
Procurador-Geral da República, Augusto Aras, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer em que pede a rejeição de uma ação da rede que contesta o foro concedido ao senador Flávio Bolsonaro nas investigações sobre esquema de rachadinhas. A apuração mira o gabinete do filho do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando ele era deputado estadual. Augusto Aras apontou questões técnicas e processuais para pedir o arquivamento da ação. Os deputados estaduais de Santa Catarina votaram pelo prosseguimento do processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés. A votação ocorreu em reunião extraordinária da Assembleia Legislativa na noite dessa quinta-feira. Apesar do resultado, o governador não foi afastado, pois ainda há outros passos no processo, como a comissão mista julgadora. A solicitação de afastamento de Carlos Moisés e da vice-governadora, Daniela Rainer, foi oficializada em julho e aponta suspeita de crime de responsabilidade em aumento salarial dado aos procuradores do Estado.
Novo abastece aí. É pro carro, é pra vida. É cashback e benefícios pra valer. Baixe aí.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Bom dia.